Bom, agora no Gaúcha Faixa Especial, justamente sobre os dados trazidos há pouco pelo Fábio Schaffner, a gente vai conversar com o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, desembargador Cláudio Martinevski. Obrigado pela gentileza de nos atender, doutor. Boa noite.
Boa noite, Eduardo Matos. Boa noite, ouvintes do programa Faixa Especial. É uma satisfação poder estar no teu programa.
Obrigado por nos atender na noite deste domingo aqui na Rádio Gaúcha, presidente. Eu já começo lhe perguntando sobre as consequências dessa falta de magistrados nessas vagas que estão em aberto aqui no Rio Grande do Sul.
Bom, Eduardo, a falta de servidores e magistrados afeta diretamente a questão da atividade jurisdicional. O Poder Judiciário é um prestador de serviço e a ausência de mão de obra, digamos assim, acaba afetando. Uma das grandes queixas em relação ao Judiciário é justamente a celeridade. Então, e a falta então de juiz afeta exatamente esse indicador, a questão da celeridade dos processos, porque a ausência de juízes, e quanto maior o número de juízes que precisam ser preenchidos, acaba acarretando uma sobrecarga para os que aí estão, né? Porque a gente sabe que a atividade jurisdicional, a jurisdição, ela é constante, né? Ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é permanente, os ingressos são diários e são constantes e são crescentes, inclusive. Agora, saindo da pandemia, voltou uma certa normalidade, os litígios estão crescendo, então nós precisamos imediatamente e o quanto antes prover esses cargos.
Presidente, eu justamente queria falar sobre justamente o papel do juiz, né? E, na verdade, a rotina do juiz, né? Não o papel. Porque quando você tem um acúmulo de, seja de juizados ou de varas, né? Como o senhor mesmo disse, isso pode eventualmente e provavelmente, né? Até porque uma pessoa está fazendo o trabalho de duas, comprometer em algum certo ponto a velocidade na tramitação desses processos. E eu lhe pergunto de forma prática, assim, como é que o juiz lida com isso? Como é que é, por exemplo, o senhor, eu imagino que já tenha acumulado um ou dois juizados ao mesmo tempo, né? Como é que faz nessa rotina de trabalho?
Com certeza, né? O que faz com que a gente, digamos, quando não se tem, a gente tem uma certa rotina de trabalho, tu consegue nas 8 horas do dia, das horas úteis do dia, dar conta daquele número de processos, né? Agora, quando tem que acumular com outra unidade, isso exige uma sobrecarga no tempo, é natural, porque tu atende normalmente a tua vara, tem que atender uma outra vara, os expedientes, enfim, os processos, as petições iniciais e depois a própria tramitação, cada processo tem a sua própria complexidade, né? E isso exige um trabalho maior. Isso muitas vezes até pode comprometer a questão da qualidade, né? Porque na exigência da gente ter que tocar um maior número de processos, acaba muitas vezes tendo que, por força da experiência, digamos, fazer com que a coisa tenha uma maior velocidade, e isso normalmente acaba fazendo com que se perca um pouco da questão da qualidade, numa leitura mais atenta, né, num aprofundamento do estudo do processo. Então isso tem não só consequências na questão da qualidade, da celeridade, né, mas na própria qualidade da decisão.
Pois é. Bom, a gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, desembargador Cláudio Martinevski. Presidente, os juízes, no momento que tem esse acúmulo de função, o senhor acabou de explicar sobre a questão da celeridade, eventualmente de se aprofundar mais sobre os processos para ter uma qualidade, digamos, maior, assim, né? E uma dedicação maior a cada feito. Mas eu lhe pergunto, Por que isso acontece na sua avaliação? Claro, a gente tem a explicação do tribunal, né, que realiza os concursos públicos, mas eu queria lhe ouvir, assim, essa busca de interessados para concurso público, que é um número relativamente elevado, mas a dificuldade que está sendo para ocupar essas vagas e por que muitas das vagas acabam ficando abertas?
Bom, essa é uma, assim, eu acho que é fundamental a gente tentar buscar exatamente a causa, né, da falta de ingresso de novos juízes, novos servidores. A gente precisa ter uma avaliação muito crítica em relação a isso para poder tentar resolver o problema, né? Eu vou dar um exemplo aqui do último concurso, embora tenha algumas circunstâncias específicas, né? Mas teve um índice de abstenção na primeira prova do último concurso de 70%, quase 70%, né? Isso significa que normalmente são 12, 13 mil inscritos para o concurso, só 30% deste número é que veio fazer a prova, né? Deste número que veio fazer a prova, provavelmente ainda essa é a primeira prova, chegarão um número bem reduzido ao final, né? Mas isso, acho que precisa um aprofundamento exatamente da causa disso, mas a gente tem constatado, e isso é por um pouco intuitivo, um pouco da gente poder conversar com os colegas de outros estados, os concurseiros que vêm fazer concurso aqui, se deve muito a um fato que tem marcado um pouco a magistratura aqui do Rio Grande do Sul como sendo a magistratura que, no conjunto da magistratura estadual dos outros estados, ela tem ficado atrás em muitos quesitos em relação à questão, sobretudo, remuneratória. A gente sabe que, para atrair bons profissionais, isso acontece na iniciativa privada, né? Quanto maior o ganho, maior o interesse, né? E só para ter uma ideia, muitos desses concurseiros, que hoje o concurso é nacional, né? Nesse último concurso, 72% eram de fora do estado, apenas 28% eram gaúchos. Muitos que acabam ingressando aqui, depois continuam fazendo concursos em outros estados, e quando passam em outros estados, acabam saindo, justamente porque normalmente a vantagem remuneratória nos outros estados é melhor do que a nossa, e não só em relação à magistratura, né? É bom ficar claro. Sim. Tem outros estados que a magistratura, ou na maioria dos outros estados, a magistratura é melhor remunerada que no Rio Grande do Sul, mas também outras carreiras jurídicas estão com a remuneração mais favorável do que a magistratura do Rio Grande do Sul. Isso acaba atraindo os candidatos para essas outras carreiras ou para as magistraturas de outros estados.
Sim. Presidente, é um tema um pouco polêmico até, mas eu faço questão de trazer ele à tona aqui, que é justamente essa discussão sobre a remuneração dos magistrados. Seja do Rio Grande do Sul, seja do país, o senhor acabou de dizer aí, né, nessa sua explicação, que apesar dos ganhos, digamos assim, dos magistrados do Rio Grande do Sul, considerados por muitos valores altos, existe essa dificuldade em razão de outros estados pagarem mais. Eu lhe pergunto, assim, e peço uma avaliação do senhor, como é que está essa discussão em relação à remuneração? Como é que o senhor vê essa crítica por parte de alguns setores da sociedade justamente a isso, né? O Poder Executivo, muitas vezes aí com dificuldade para pagar salários e os salários mais baixos. E no Poder Judiciário, apesar de todas as dificuldades, a situação melhora.
Essa é uma questão bem complexa, Eduardo, mas que eu acho que precisa ser bem explicitada, e é bom a gente ter tempo para explicitar. A gente, quando faz assim algumas análises, principalmente em relação à pesquisa na sociedade, a gente vê que muitas vezes falta exatamente a informação sobre como funciona o judiciário, uhum. e isso acaba moldando aquela visão que cada um tem do judiciário. Ah, parece que ganha muito, né? Uhum. Porque normalmente o que acontece? Se coloca um valor bruto ali, né? Só que o valor bruto não paga a escola do filho, não paga o supermercado, né? Não paga a gasolina, né? Sobre o vencimento ou subsídio do magistrado, do servidor público, a gente tem que ver que existe o imposto de renda e deve existir, né? Que é alto, né? E sai diretamente na folha. Existe uma previdência que aqui no Rio Grande do Sul é uma das mais altas do Brasil, né? Existe desconto direto da questão do plano de saúde, aqui no caso do IP Saúde, uhum. o que já reduz aí, tu põe 19% de previdência, 27,5% de imposto de renda, já reduz bastante. Então, a realidade já demonstra que o valor não é exatamente o que é uhum. Colocado como sendo o patamar esse dos normalmente é anunciado, né? E tendo a questão de uma concorrência, digamos assim, de outras carreiras, é lógico que vai se optar por outras carreiras e até iniciativa uhum. privada. Agora está acontecendo um fenômeno que muitos juízes, mesmo em outros estados que estão melhores, estão saindo para iniciativa privada, para advocacia, né? Agora, eu acho que uma das questões que eu acho que é importante da sociedade compreender é que a questão dos ganhos, elas estão atreladas à questão justamente da responsabilidade que é o julgar e de todas as restrições que existem em relação à condição de ser juiz, né? E aí eu vou começar a te dizer algumas coisas, né? Enquanto cidadão comum pode, por exemplo, ter se filiado a partido político, né? Uhum. E porque isso faz parte da tua liberdade de ideológica, enfim, de pensamento, né? O juiz se restringe justamente porque ele tem função eleitoral. Então já há uma restrição, né? Enquanto qualquer um pode ter duas, três, quatro vínculos empregatícios, né? Tendo condições, o juiz não pode, ele tem que ter dedicação exclusiva, a única exceção é exatamente o magistério, como forma até de agregar a experiência da sua atividade em relação à questão da academia. A gente sabe que o magistério, às vezes, ou na maioria das vezes, não é bem remunerado. Uhum. Outras restrições ocorrem também, por exemplo, em relação ao próprio funcionamento da carreira. E digo que muitos colegas, e eu mesmo já vivi isso, tu passa num concurso, eu, por exemplo, morava em Porto Alegre, fui pro interior, uhum. né? Fui pro interior, buscando lá casa, né? Buscando local para morar, para trabalhar, próximo do trabalho. Bom, mas contigo, com o magistrado, tem a questão da sua família, né? Se a esposa tem uma profissão, ela se desloca para o interior, se é uma profissional liberal, né? Ela, a clientela normalmente está vinculada ao tempo de dedicação, né? Então, há uma perda. Os filhos os filhos que transitam em colégios diferentes, né? Em cidades diferentes. Então, existem várias restrições, inclusive em relação a com quem se relacionar, com quem não se relacionar, né? No âmbito das cidades onde se atua. Então, existe uma série de restrições. Isso sem falar na questão, assim, dos riscos inerentes à própria função. Quem atua no crime, quem atua na infração da infância e juventude, quem atua na vara de execução criminal, por exemplo, né? Nós tivemos, nos últimos 10 anos, aí, inúmeros colegas que tiveram necessidade de escolta, né? Não só dele, mas como a da própria família. Teve casos de ameaça a pais, a irmãos, a filhos, né? Isso tudo nesse debate, quando se faz cruamente em relação só à questão salarial, não é levado em conta, né? Uhum. Porque o juiz criminal todos os dias está sentenciando, muitas vezes quando condena põe na cadeia, né? Pessoas que são condenadas, criminosas, né? E isso normalmente traz para a nossa atividade, além do drama pessoal de botar alguém numa cadeia cujas normalmente as cadeias não têm muitas condições, né? No Brasil, o presídio central aqui é uma das dos exemplos, né? Que até a própria Júlia já discutiu no âmbito internacional das condições, né? Então, além desse drama, existe o risco, né? De eventualmente a gente, enquanto magistrado, ser mal interpretado naquela condenação e eventualmente ser retalhado, enfim, vingado por eventual decisão. Hoje o crime organizado, sobretudo, está cada vez com mais força, com mais violência, né? Isso é a atividade do juiz, é o dia a dia do juiz, que trabalha, inclusive, de noite no plantão, e isso normalmente não é considerado, né?
Sim. Presidente, para encerrar e agradecendo a gentileza do senhor de nos atender na noite deste domingo de carnaval aqui no Gaúcha Faixa Especial, eu gostaria de lhe ouvir, o senhor como magistrado, presidente da instituição aí, que representa os juízes, o que é preciso ainda fazer aqui no Rio Grande do Sul, no âmbito do Poder Judiciário, para melhorar o que acaba para a sociedade sendo o mais importante, para melhorar a celeridade da tramitação processual e a qualidade da mesma?
Eu acho que voltamos à pergunta inicial, exatamente criar as condições de trabalho adequada à demanda, né? Assim que ocorre na iniciativa privada, existindo mais demanda, se contrata mais trabalhador, mais empregado, e no caso do judiciário não é diferente, mais juízes, mais servidores, né? Porque além do juiz, a justiça não funciona se não tiver um número adequado de servidores para dar todo o suporte, né? Isso é fundamental. Enquanto a gente não tiver o preenchimento dessas vagas, né? O Rio Grande do Sul é reconhecido em termos nacionais como um dos estados que mais litiga, né? É um fenômeno nosso aqui, uhum. Que é às vezes até discutido em Brasília, em outros estados, porque até em termos absolutos, né? São Paulo tem uma população maior, mas a litigância aqui proporcionalmente, inclusive, é maior. Então a gente tem que estar sempre exatamente preenchendo as vagas, tanto de magistrados quanto de servidores, para poder atender a essa demanda, né? E, claro, esse é o eixo da infraestrutura de pessoal, mas ainda existe a questão material, que aí envolve o sistema de informática, tem que ser bom, né? Tem que ter uma racionalidade no serviço, né? Isso tá avançando bastante desde a administração passada. A pandemia acabou nos obrigando a criar novas racionalizações de trabalho, como regionalizações de vara a partir de determinados temas específicos, né? Especializando varas, isso otimiza o trabalho, eu acho que qualifica o trabalho, sempre a especialização parece que dá uma maior dinamicidade aí na atividade, uma maior qualificação, né, do colega que trabalha, né? E também a questão que está sempre presente, pelo menos na minha ótica, de uma adequada formação tanto dos magistrados quanto dos servidores, uma permanente formação, uma permanente qualificação em relação ao conhecimento que é exigido, porque a nossa atividade é extremamente reflexiva, não só sob o ponto de vista do direito que é aplicado e que é amplo, né? A justiça estadual é uma das justiças que tem o maior número de competência, atua em um maior número de casos, né? Mas também sob o ponto de vista da própria gestão do Poder Judiciário, né? Que hoje, antigamente o juiz era muito mais atrelado exclusivamente a trabalhar no processo, mas hoje pela questão da complexidade da vida, ele é obrigado também, por exemplo, na área da infância e juventude, estar em permanentemente contato com criação de redes de acolhimento, redes de atendimento, né, na violência contra a mulher também é outra, interagindo com o poder público para criar políticas públicas de suporte em relação a essa atividade. Enfim, são inúmeras questões que envolvem a atividade jurisdicional e a boa prestação jurisdicional.
Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, desembargador Cláudio Martinevski, obrigado por nos atender na noite deste domingo aqui na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Faixa Especial. Uma boa noite para o senhor e uma boa sequência de carnaval aí.
Ok, eu que agradeço. Um grande abraço.
O sinal marcou 10 horas 30